Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje junta-se a mim António Saldanha de Oliveira, um antigo aluno de marketing da Universidade do Minho. Ele que esteve em Copenhaga, na Dinamarca, e há uns meses mudou-se para Bali, na Indonésia. António, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária e a este programa. Deixa-me só partilhar com os nossos ouvintes, que é um programa muito especial para mim. Eu conheço o António já desde os tempos da universidade, portanto é um gosto receber-te aqui no Alumni pelo Mundo. Olha, eu gostava que começasses por nos explicar como é que foi o teu percurso até chegares primeiro a Copenhaga e agora a Bali.
Antes de mais, é um prazer enorme estar aqui. Não consigo fazer essa voz, Lili, essa voz é muito, é muito, muito boa, mas vou tentar o melhor que consiga. Já não falo português há muito tempo, portanto, às vezes dou assim umas gafes, mas vai correr tudo bem. O meu percurso, queres que comece por onde? É um bocado longo.
Olha, quero
Ou
que comeces
seja,
pela Universidade do Minho, pelo curso de marketing, e como é que tu foste planeando o teu percurso? Se já planeavas, por exemplo, enquanto estudante da Universidade do Minho, se já planeavas um dia ter uma carreira internacional, que passos foste dando nesse sentido?
sempre planeei ter uma carreira internacional, sempre quis ter uma experiência de trabalho fora de Portugal. A Universidade do Minho continua ativamente muito perto do meu coração. Marketing foi interessante porque eu fiz parte do primeiro ano de marketing. Inclusive, eu esperei um ano para poder fazer parte do curso, porque o ano que eu ia entrar na universidade, o curso ainda não estava aberto, e então eu fiz melhorias no ano anterior. E também porque sabia que o curso ia abrir no ano a seguir, e depois entrei no primeiro ano de marketing, inclusive fundei o núcleo de marketing e fui presidente do núcleo, fundador e presidente do núcleo, que foi uma experiência super interessante e enriquecedora. E como tu sabes, nesse mesmo ano entrei para a Azeituna, ou seja, o meu ano de calouro foi um ano muito atribulado, mas muito bom, muito bom.
Daí, do curso de marketing, tu foste tentando já alguma, enquanto estudante, foste tentando já algumas oportunidades fora do país?
Não, enquanto estudante, não. Porque, como tu sabes, eu sempre trabalhei na indústria de serviço, de hospitalidade, part-time, como estudante, e pronto, sempre tive relacionado com essa indústria, sempre tive paixão pela indústria da restauração, hospitalidade, serviço, etc. Não enquanto estudante, mas enquanto estudante, recordo-me de sempre estar atento à oportunidade, estar atento ao que está a passar lá fora, a nível de oportunidades de trabalho, quais são os sítios que são mais interessantes, na área, ou seja, ativamente, estando mais atento ou mais aware, mas não, digamos, ativamente a procurar algo ou a mandar currículos, etc. Não, isso não o fiz. Mas sempre estive atento ao que se passa exterior a Portugal para perceber qual seria o passo a dar.
E quando é que acontece esse passo?
E esse passo acontece através de uma proposta de trabalho que eu recebi. Eu estava a trabalhar em Portugal, a gerir um grupo de bares, e entretanto essa proposta de trabalho acontece através de um contacto super random do Facebook, de uma pessoa portuguesa, inclusive, mas que vivia em Copenhaga e que me abordou através do Facebook e que ia abrir um bar em Copenhaga. Tinha boas recomendações minhas, do meu trabalho, do meu percurso, da minha carreira na indústria, e que pronto, gostaria que eu aceitasse o projeto, ajudasse a abrir o projeto e a gerir o projeto em Copenhaga. E foi assim, sinceramente, lembro perfeitamente, porque isto foi no dia 1 de janeiro de 2015, ou seja, passagem de ano, no dia 1 de janeiro. E eu viajei para Copenhaga em final de fevereiro, início de março, ou seja, foi super rápido. A partir do momento que tivemos essa primeira abordagem, tudo foi super rápido, foi imediato, digamos.
Como é que foi depois o teu percurso em Copenhaga?
É assim, o início é sempre difícil e venha quem vier e disser não, é espetacular. Sim, é bom, é entusiasmante, é overwhelming, mas é difícil o início. O início é assim, só quem passa e só quem viaja e vai à procura digamos, de um futuro diferente é que sabe realmente. Foi difícil, mas super enriquecedor. Ou seja, eu quando cheguei a Copenhaga e com esta experiência, eu percebi o quão, digamos, o quão atrasado eu estava em várias vertentes, vertente social, vertente cultural, de cultura geral, mesmo o desporto, tipo, mas realmente o facto de, pronto, toda a experiência de mudar e depois trabalhar num sítio em que os standards são muito mais altos, os standards de serviço e de mesmo nível de trabalho, tive que me adaptar nesse sentido. Em Portugal é tudo muito mais laid back, na minha opinião, a nível de trabalho, horários e etc. A Dinamarca é super, digamos, rígido nesse sentido. E uma pessoa tem que se adaptar. E também é a questão de tu estás a trabalhar e os teus clientes estarem a ter conversas que tu percebes, sei lá, 20, 30% do que está a ser dito ali. Eu lembro-me na altura, um hot topic era as presidenciais dos Estados Unidos, com o Donald Trump ainda, quase como uma palhaçada, digamos, que acabou por ser o que foi, não é? Que não foi palhaçada nenhuma, tornou-se realidade, mas ele estar a ouvir esses tópicos e eu tipo, que é isto? O que é que está a passar? Qual é esta conversa? Estás a ver? Tipo, conversas de, pronto, com conteúdo. E isso realmente me fez perceber que eu tinha muito para estudar e para ler, não só a nível da minha área, mas a nível de cultura geral e de o que é que está a passar no mundo e a nível de uma visão mais, digamos, mais ampla, não tão fechada. Eu acho que em Portugal, na minha, pelo menos pessoalmente, a minha visão estava mais fechada em certos tópicos e não estava tão ampla ao mundo, digamos. E quando tu sais, tu amplias, na minha opinião, pelo menos na minha experiência.
E depois de estares em Copenhaga, como é que surge este convite para Bali?
Ok, eu estive em Copenhaga perto de 10 anos, portanto, muita coisa se passou, muita boa coisa se passou, felizmente. Cresci na carreira, trabalhei com projetos únicos, trabalhei em vários projetos, um deles destacar o Tivoli Gardens e o Nimble Hotel, que é. Tivoli Gardens é um dos parques de diversões mais antigos do mundo. Walt Disney inspirou-se no Tivoli Gardens para criar a Disneyland. E foi uma experiência única e trabalhar no NIM, também um hotel de renome internacional, foi muito bom. E claro, com estes passos na carreira, acabas por fazer contactos e desenvolver a tua network. Eu tive noutro projeto com um empreendedor americano de Las Vegas, que é muito famoso na indústria também, abrimos um club, um nightclub de luxo. E três restaurantes, e a partir daí, digamos que a minha experiência na indústria começou a crescer, não só no high-end hospitality, high-end food and beverage, mas também na parte do entretenimento, clubs, beach clubs, high-energy dining, que é um conceito que está a crescer muito agora na food and beverage, e claro, isso abriu horizontes. Deu-me know-how noutras áreas mais específicas, e com isso depois fui abordado uma headhunting agency para este projeto em Bali. Ou seja, foi uma empresa que faz headhunting de profiles na indústria, e eles entraram em contato comigo o ano passado para este projeto. Ou seja, foi mais foi dessa forma, aliás. Ou seja, não fui eu que estava à procura, ok, Bali, vamos ver Bali. Foram eles que entraram em contato comigo. Na altura eu estava a pesquisar projetos entre Europa e Middle East, porque está a crescer muito também na indústria. E entretanto recebi esta proposta, basicamente.
E o que é que tu
Foi
fazes
assim.
diariamente? Quais são as tuas funções em concreto?
Ok, eu trabalho com food and beverage e entertainment, que agora, ou seja, food and beverage clássica, tradicional, que se conhece, muito do hotel, a tradicional é focada em restaurantes e bares, mas a componente de entretenimento é algo que tem vindo a crescer nos últimos 10, 5, 10 anos, que é uma componente de adicionar entretenimento, ou seja, música, dança, arte, numa setup de hospitality. Por isso é que vês vários conceitos como restaurantes em que tem concertos, ou que tem live acts, ou que tem tipo Cirque du Soleil, quase tens um conceito tipo Leo, que é um conceito muito famoso em Ibiza, que é um restaurante com entretenimento. Ou seja, há vários conceitos nesta onda que estão a crescer muito nos últimos anos. O que eu faço no Potato Head, que é o projeto que eu estou envolvido agora, que é um... Difícil de descrever o Potato Head. O Potato Head é um, digamos, ultimately é um resort, um hotel resort, faz parte dos 50 best hotels no mundo, foi um prémio que recebemos a coisa de 2 meses atrás, e é um... Eles chamam-lhe um creative playground. Porque é que lhe chamam um Creative Playground? Porque é um hotel, mas é um beach club, é um resort, tem galeria, tem um museu, tem uma radio station, tem um estúdio de gravação musical, tem um departamento de sustainability muito, muito, muito interessante. Ou seja, o Potato Head neste momento é o, digamos, a empresa na indústria da hospitalidade com menor carbon footprint. Só tem 3% de carbon footprint, em que a média é 50, 55%. Ou seja, tem componentes muito interessantes a nível da arte, entertainment e sustainability. E pronto, é um projeto super interessante. Eu trabalho, como eu sou o diretor de entretenimento, ou seja, director of entertainment, e trabalho muito focado no food and beverage e entertainment, ou seja, concertos. O Beach Club, abrimos um nightclub também, abrimos um restaurante, assim, um high energy restaurant, que é um conceito com natural wines ou vinhos naturais e organic food e vinyl, tipo o conceito de vinil tá a crescer muito agora, está a voltar o uso de vinil, e nós fizemos um restaurante em que só toca vinil, a DJ só toca vinil, com natural wines e organic food. Ou seja, este tipo de conceitos, percebes? A criação destes conceitos, desenvolvimento, o treino do staff, e depois toda a parte financeira também, a nível de menu engineering, ou seja, a criação do menu, o custo do menu, o pricing strategy, que preços é que vamos aplicar, o positioning, é um medium, high positioning. Qual é o positioning dos venues? Ou seja, há toda uma estratégia, ou seja, um pré-abertura e depois uma abertura e uma continuação ou inovação, digamos, de certos conceitos. É isso um bocado que eu faço.
Tu sentes que há bocadinho falavas da importância de ter fundado o núcleo de estudantes de marketing e o facto de teres integrado também um grupo cultural, a Azeituna. Isso acabou por te dar algumas ferramentas, algumas soft skills que te são úteis ainda hoje.
Sem dúvida. Acho que é inexplicável a sabedoria, o know-how, a experiência que eu recebi no núcleo de marketing, na criação e no desenvolvimento do núcleo, e extremamente também na Azeituna como grupo cultural. eu vou mesmo fazer disto um ponto, porque eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou a nível pessoal, nem seria o profissional que eu sou se eu não tivesse feito parte destes grupos, especialmente da Azeituna, que ainda faço parte ativamente, inclusive estive no México há 3 meses atrás em diversão com a Azeituna. Tivemos a oportunidade de tocar, foi uma oportunidade única que tivemos a oportunidade de tocar com a Roseta, em Mexico City, a convite dela, que foi um momento único e alto da digressão, mas isto para dizer o quê? Sem dúvida, e volto a dizer que, opá, para todos os estudantes da Universidade de Minho e de outras universidades, pode parecer um bocado overwhelming fazer parte de um grupo cultural e não tenho tempo e vai ser difícil conciliar com os estudos, etc. O que uma pessoa recebe a nível, como tu disseste, soft skills e de conhecimento de terreno é único, completamente único. Fazer parte de um grupo cultural ou de um grupo associativista, grupo de estudantes, o que seja, eu acho que devia quase ser mandatório para qualquer estudante fazer parte de um grupo de género, sinceramente.
Quando tu recordas os tempos que viveste na Universidade do Minho, quais são as memórias que te vêm à cabeça? As que podes contar, António, as que podes contar.
Não, sim, essas é importante. Não, é assim, muitas memórias, a sério, muitas memórias muito boas. Pá, nós, e é outra coisa também de quando sais de Portugal, começas a perceber o quão rica é a nossa cultura académica, ok? Em Portugal. E estudar, ter a possibilidade de estudar em Portugal, fazer universidade em Portugal, é único, é uma bênção, pessoalmente penso, porque tu, quando começas a conhecer pessoas de outros países, que estudaram noutros países, começas a perceber que eles não têm quase mínima cultura académica e que as experiências que eles passaram são muito, muito tristes e muito, muito, muito vagas, é muito. Tem conteúdo sem história, sem experiência, não há aquele suporte, aquele crescimento, aquela irmandade que existe na universidade em Portugal, sem dúvida alguma. E toda a praxe, não só a praxe da academia, mas a praxe também da Azeituna e do Grupo Cultural, é algo único e tenho memórias, muitas memórias. Lembro perfeitamente, vocês sabem do Arraial Azeiteiro, que hoje em dia é um evento enorme e é um evento marco de recepção que nós, na Azeituna, pelo menos fazemos questão de criar. Não tanto, não é. Eu lembro que no início nós fazíamos o Arraial Azeiteiro para nós, para nosso usufruto. Agora já não é para nós, é mais dor de cabeça do que usufruto, mas é realmente para a academia, para os calouros. Isto para dizer o quê? Eu tive no segundo Arraial Azeiteiro, que ainda era ali no Largo do Carpe, e era uma coisa minúscula, não é? Mas foi um momento único e foi o que me fez entrar na Azeituna. A mim e a alguns dos meus amigos que ainda fazem parte da Azeituna, entramos todos ao mesmo tempo. O Tralalá e o Beatbox, tu conheces muito bem. E lembro desse evento, lembro-me de ser calouro e de pensar, tipo, isto é altamente, tipo, este pessoal, isto é do outro mundo. Tipo. A maneira de estar, a maneira de ser, a maneira de criar estes eventos, porque tudo é, ou seja, tudo é possível, digamos, tu queres fazer algo e na universidade todos os estudantes têm essa oportunidade de criar, ou seja, de dizer, ok, vamos fazer este evento, ou vamos fazer isto, e podes realmente criar e podes desenvolver algo do nada e criar uma marca, ou criar uma memória, ou um evento, ou um momento, o que for, é possível, ou seja. E eu ter feito parte de algo, do início de algo, nesse sentido, falando do Arraial Azeiteiro, e ver hoje em dia o que é, eu tive neste ano, porque eu estava em Portugal, ou seja, eu fui ao Arraial Azeiteiro neste ano, e ver a diferença e o crescimento, É surreal, é surreal. É muito bom, é muito
Olha,
bom.
e quase que consigo antecipar a música não, mas o grupo musical que vais escolher para interpretar aqui uma música que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade do Minho. Que música é que escolhes?
É sim, eu sou suspeito, como tu sabes, mas eu acho que mesmo que não tivesse feito parte da Azeitona, iria escolher esta música, que acho que para muitos estudantes na Universidade do Minho, diz muito, que é o Adeus ao Braga, da Azeitona, que realmente é uma música que me diz muito e é uma música que, quando pensas, lá está, quando tens esta nostalgia dos teus momentos e tempos de estudante e da academia. É sem dúvida uma música extremamente marcante.
Adeus ao Braga, cidade estudante, eu prometo ser.
Estamos à conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, António Saldanha de Oliveira, ele que esteve em Copenhaga, mudou-se recentemente, há cerca de 3 meses, para Bali, na Indonésia. António, como é que tem sido a tua vida por aí? Como é que foi esse primeiro impacto com Bali?
Bali é extremamente interessante, ou seja,
Ai, não diria nada.
eu era suposto ter vindo a Bali em 2019, mas não vim, entretanto, com o Covid, não foi possível. Sempre tive essa curiosidade e sempre tive esse querer de visitar, mas nunca tinha estado. Ou seja, eu vim para Bali agora, mudei para Bali, sem nunca cá ter vindo. Que é um. Mas eu faço isso muito, portanto não há problema. Copenhaga foi igual. Mas para dizer o quê? Bali é extremamente interessante, a nível do que está a acontecer aqui, a nível de crescimento, desenvolvimento, não só de Bali, mas também da Indonésia como país. E eu não sabia muito acerca do que é Bali, Indonésia, mas Indonésia é o quarto maior país do mundo, ou seja, é uma potência económica e é um país super interessante no que está a acontecer a nível de desenvolvimento socioeconómico. Bali é um bocado especial porque Bali tem uma energia única, ou seja, é uma ilha que tem uma energia única e traz cada vez mais muita gente para cá, especialmente no segmento de nómadas, de artistas, escritores, pintores, muito nas artes. Há muita gente a vir para cá, porque é super inspirador, é um sítio super inspirador, mas também na parte da wellness, do bem-estar, da meditação, do yoga, também tens muita gente a vir para cá, nesse sentido. E na minha área, ou seja, na área da hospitalidade, tens muita gente, muitos players internacionais a vir para cá e a desenvolver projetos cá, porque Bali, pronto, neste momento é um destino turístico super famoso a nível mundial. Tens grandes mercados, ou seja, tens China perto, tens Austrália perto, Japão, tens vários, Coreia, tens vários mercados fortes com poder de compra, que usam Bali como destino turístico. E por isso é que é um destino interessante nesse sentido.
E quais foram as diferenças culturais que tu sentiste quando chegaste?
Diferenças culturais a nível, digamos, a nível de trabalho,
Não, a nível do estilo de vida.
estilo de vida. Opa, é super laid back, ou seja, é tranquilo, percebes? Comparativamente com a Europa, Bali dá-te condições para teres um estilo de vida super agradável, porque tens, pronto, tens o que é cidade, não é? E tens o que é busy, ou estar ocupado e tens aquele rush hour e tudo mais, mas também tens muita parte da natureza, tens praia, tens floresta, tens montanha, tens tudo, ou seja, podes muito facilmente, como eu estou agora de caminho a Ubud, podes muito facilmente pegar, olha, vou passar um dia ou dois neste sítio, relaxar, desconectar, mas também podes estar no centro, que é onde eu estou, em Seminyak, que é a parte mais busy de Bali, e tens mil e uma coisa a acontecer ao mesmo tempo, ou seja, depende muito do que queres, para o que estás, Bali dá-te essa possibilidade, a nível de estilo de vida, de poder estar tranquilo num sítio mais relaxado, ou ao mesmo tempo estás no centro do acontecimento, depende muito do que procuras, ou do mood, do que é que estás a querer descobrir, digamos. Depois tens muitas ilhas à volta, tens a Komodo Islands, Gili Islands, tens várias ilhas super interessantes, muito perto, que podes ir de barco ou até de avião, mas viagens muito, muito próximas, que te dão, apesar de teres várias experiências, num curto espaço de tempo e num curto espaço também de poderes ter um estilo de vida mais versátil nesse sentido. E aí, na minha opinião, comparativamente com a Europa, a nível de dia-a-dia, podes ter um estilo de vida super agradável, super confortável, os serviços são bons, o poder de compra aqui é maior, ou seja, tens possibilidade porque as coisas são bem mais baratas, ou seja, podes ter um estilo de vida super agradável.
O que é que tu mais gostas em Bali?
Os locais em Bali são super especiais, porque em Bali é budista, ou seja, a religião em Bali. Grande parte da Indonésia é muçulmana, mas Bali é budista. E as pessoas aqui são, não sei se será por isso ou se não, mas há muito aquela cena do karma e de tratar bem o outro para receber da energia. Ou seja, as pessoas, os locais são puros, são bom coração, são sempre a sorrir e há adversidades, ou seja, não é um país que tem dificuldades, estás a perceber? E há pessoas que, pronto, não têm as melhores condições ou não têm tantas posses, mas ao mesmo tempo recebem com um sorriso, sempre são bondosos e carinhosos e preocupados e dão-te mesmo boa energia, percebes? E não só a nível de trabalho, porque eu, pronto, trabalho com muita gente, no Potato Head são quase 1.000 pessoas a trabalhar na empresa. E a forma como eles te recebem, e como eles te tratam é especial, percebes? Isso é das coisas que tenho mais gostado aqui, sem dúvida alguma.
Voltamos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes desta vez?
Tenho uma música que é super interessante, que é uma música energética que eu gosto muito e que costumo ouvir sempre de manhã, que é Fred Again, Adore You, que é uma música que me põe logo com bom humor pela manhã. Espero que gostem.
There's so much better at everything. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you.
walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you.
Volta à conversa com António Saldanha de Oliveira, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Estamos já perto, muito perto do final do programa de hoje. António, que características é que tu consideras serem importantes e até que conselhos tens para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar?
Então, para quem queira emigrar, eu por acaso é uma conversa que tenho várias vezes com algumas pessoas e que eu acho que é importante é às vezes, grande parte das vezes, perceber que nem sempre a melhor oportunidade vem, como esperamos no início, tem que haver algum compromisso da nossa parte, de perceber que a posição certa e ideal pode demorar algum tempo a aparecer, mas o que é importante é dar o passo e realmente ir para um país que haja o intuito de conhecer e aprender mais, desenvolver, porque aí todo um conjunto de oportunidades podem surgir através de networking, através de perceber como é que foi o país que funciona e posteriormente encontrar essa tal oportunidade ou a posição ou digamos o projeto que faz sentido. Eu sinto que muitas vezes as pessoas em Portugal e em outros países também não dou o passo porque penso, não vou porque não surgiu a oportunidade certa. A oportunidade certa nunca irá surgir se nós estivermos sentados à espera que ela apareça. Temos que tomar posição, nós temos que ser ativos e dar-nos o passo primeiro. E sinceramente, deixar o ego um bocadinho na porta e se tiverem que fazer alguns trabalhos que não se coadunem tanto com o que é, digamos, o sonho, não tem problema nenhum, porque ao fazer outros trabalhos noutras indústrias, ou talvez numa posição que não seja tão relevante, ou que não seja a posição ideal, vai-nos fazer aprender, crescer, conhecer o país, conhecer a cultura, e depois aí sim dar os passos na direção certa para encontrar essa oportunidade. Isso é um conselho que eu acho que é super importante, porque é uma das coisas que faz com que as pessoas não tomem ação. E outra coisa é realmente, ao fazê-lo, fazer um estudo prévio, perceber muito bem o país que querem ir, tentar perceber não só a nível de trabalho, mas a nível social, como é que o país é, como é que é a cultura. E ao irem para algum sítio, por favor, vão para um sítio em que haja melhores condições. Eu vejo muita gente a ir a ir emigrar e depois perceber que estavam muito melhor onde estavam. Ou seja, ao ir para algum sítio, façam um trabalho de casa e vejam países que façam sentido. Talvez não só olhar para o salário ou o potencial ganho, mas perceber, ok, este é o potencial ganho, quais são os custos, como é que é o custo de vida, o dia a dia, e perceber também que, a nível de estilo de vida, Portugal ainda é um país muito bom a nível de estilo de vida e poder, digamos, jantar fora todos os dias ou fazer uma série de atividades quase 2, 3 vezes por semana, e certos países não é assim. Portanto, perceber, se isso é algo que valorizam imenso, talvez melhor seja ficar, mas se isso não é, digamos, a prioridade, perceber em que país é que possam ter o mesmo estilo de vida, mas ter oportunidades melhores de trabalho, com salários mais altos e melhores oportunidades, digamos, de crescer de carreira e de futuro.
E o teu futuro passa por um regresso definitivo a Portugal, ainda que, já percebemos, não seja equacionado, para breve prazo, mas um dia regressarás definitivamente ou está nos teus planos?
Portugal sempre vai estar no meu coração e volto a Portugal com alguma frequência. Não sei sinceramente quando será, talvez, digamos, um futuro tardio, eu volto a Portugal definitivamente, mas há um mundo lá fora e realmente há tantos sítios interessantes e tantas oportunidades. Portugal, sim, sempre vai estar, sempre vai ser a minha pátria, digamos, mas a nível de trabalho, a nível de crescimento pessoal, ainda não creio ser o sítio que está aí no caminho certo, eu acho, está a crescer nesse sentido, mas eu ainda não vejo como sendo um sítio onde eu possa continuar a crescer e desenvolver na minha indústria. Há outras indústrias que Portugal é líder, mas na minha indústria, mas sim, eventualmente sim, Portugal será sempre um porto seguro.
Cá te esperamos. Obrigada.
Obrigado.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, volto a ter viagem marcada consigo na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Thank you.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.